Senhoras e senhores deputados, temos quórum para podermos dar início à nossa reunião. Se estiverem de acordo com a proposta de ordem de dia apresentada, vamos segui-la dessa forma. Não registro nenhuma indicação diferente. Temos em aprovação as atas 174 e 175, respectivamente 4 e 5 de fevereiro passado. Foram distribuídas, não sei se há alguma questão sobre as atas. Não registrando nenhuma questão sobre as atas, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Estão aprovadas as duas atas aqui em referência. No seguimento do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o Sistema Tecnológico e Científico Nacional, a Organização dos Trabalhadores Científicos pedem para serem ouvidos. Os grupos parlamentares têm alguma objeção a isso ou poderemos ouvi-los também estas organizações de trabalhadores científicos? Estamos, portanto, vamos marcar a audição com eles dentro da nossa agenda, ok? Muito bem. Há um conjunto de projetos de resolução pendentes na comissão, não tem nada de extraordinário, mas os seus autores, não sei se pretendem a discussão aqui ou no plenário. O projeto de resolução 938/12, que recomenda ao Governo medidas de proteção e valorização da praia jurássica de São Bento em Porto Mós, do Partido Socialista. O Partido Socialista pretende a sua discussão aqui na comissão, em plenário. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dir-lhe-ei até ao final desta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Entretanto, o Partido Comunista Português tem aqui também o projeto de resolução 895, medidas extraordinárias que asseguram a contratação de todos os meios humanos necessários à escola pública inclusiva. A 894, valorização e reconhecimento efetivo do papel da rede de ensino superior público em Portugal. E a 893, medidas de valorização da escola pública. Sra. Deputada... Muito bem. O Partido Comunista ainda não sabe qual é o agendamento que vai pedir e, portanto, manter ainda também na comissão. A visita do grupo de trabalho que estava previsto para amanhã ao Centro Nacional de Formação do Golfo de Jamor acabou por ser adiada, dadas as condições meteorológicas que se prevêem para amanhã. Assim, para amanhã não, para quinta-feira, dia 13, que deverá ser agendada em princípio para 20 ou 27 do mês de fevereiro. Recordo que amanhã seria interessante a parte dos senhores deputados que pudessem participar na segunda conferência do ciclo de conferências sobre José Leite Vasconcelos e o Museu Nacional de Arqueologia, amanhã sobre o museólogo e com a presença dos palestrantes Simoneta, Luz Afonso e Luz Raposo. Apelo a todos as senhoras e os deputados que puderem estar presentes o favor de o fazer. Foi distribuído o relatório da visita de estudo ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Não sei se há alguma questão a levantar. Poderemos dar... Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Presidente, eu sugeri só a inclusão de umas pequenas alterações na parte correspondente às referências que eu fiz durante o debate final.
Essas notas serão integradas no relatório e daremos dele depois conta na totalidade, na distribuição a seguir.
Obrigado.
A proposta de lei 192/12, que procede à primeira alteração à lei 55/2012, de 6 de setembro, que estabelece os princípios da ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais, e ao Decreto-Lei 9/2013, de 24 de janeiro, que regula a liquidação, a cobrança, o pagamento e a fiscalização das taxas previstas na Lei 55/2012, 6 de setembro. Foi pedido a várias entidades do setor que enviassem pareceres até ao dia 27 de janeiro, ou de 27 de janeiro até 14 de fevereiro. Só recebemos três contributos do Sindicato Sena, do Instituto de Criatividade, Arte e Novas Tecnologias e da Portugal Filme. Não sei se os senhores deputados acham que se deve aguardar mais um bocadinho ou se, enfim, faremos seguir para discussão posterior. Sra. Deputada Isilda Guincha, do Partido Social Democrático.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, permita-me apenas pedir que sejam encaminhados, pelo menos, os contributos que vieram, se for possível, uma vez que temos amanhã a discussão na generalidade em plenário. Obrigada.
Senhora, os contributos já estão na página da Comissão, mas enviaremos para os senhores e seus deputados o link respectivo para que não possa funcionar. Muito bem. Sim. Vamos então proceder à audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Presidente do Fórum do Conselho Científico dos Laboratórios de Estado, professor Dr. Pedro Reis, do Secretário do Conselho dos Laboratórios Associados, professor Dr. Alexandre Quintanilha, sobre o risco de ameaças que o Sistema Tecnológico e Científico Nacional está sujeito. Eu, depois de cumprimentar os nossos convidados, ia pedir ao Sr. Vice-Presidente Acácio Pinto para prosseguir na presidência da Comissão, porque terei que ir a uma outra comissão e tomar posse numa comissão de inquérito.